Se nós estamos recebendo aqui no Chamada Geral o presidente reeleito da Copertran, Eduardo Fontanella. Bom dia, Dado, e muito bem-vindo ao Chamada Geral.
Bom dia, ouvintes do Chamada Geral. Bom dia, Antônio, bom dia, Aline. Agradecer o espaço aí para que a gente possa aí divulgar os nossos trabalhos aí em frente à cooperativa, Copertran, Cooperativa de Transporte de Lauro Miller.
Pois é, Dado, essa semana você foi reeleito aí presidente por mais 4 anos à frente da Copertran. Com qual expectativa no ramo dos transportes você assume mais 4 anos a Copertran?
Bom, Aline, só para seguir aqui, nós tivemos o edital na segunda-feira, dia 28 de março, o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, onde, da ordem do dia, a gente teve que fazer uma prestação de contas do ano em exercício 2015. Então, seguindo o edital, 4 em 4 anos nós temos a eleição na cooperativa da diretoria. São 3 da diretoria: o presidente, o vice e o secretário, e também a eleição do conselho diretor, conselho de diretoria, que são mais 3 membros. E 2 em 2 anos, como diz o estatuto da Copertran, 2 em 2 anos a gente tem a eleição do conselho fiscal. Esse é um conselho muito importante, mas que tem que ser renovado entre 1/3 deles.
Bom, você reconduzido ao cargo de presidente, você é a segunda vez que você vai presidir a Copertran. É o segundo mandato.
É o segundo ano. Já é o primeiro ano, há 4 anos atrás, né? Foi eleito a conduzir o cargo. E agora é o segundo mandato. Só para concluir a pergunta da Aline, a expectativa, né, e o nosso projeto para o segundo mandato é manter o cooperativismo, né? Manter uma cooperativa em pé, sadia, como está mostrando os nossos balanços, o balanço do exercício. Então a gente percebe assim que a gente precisa estar organizado e precisa ter um controle de todas as contas, de todos a parte administrativa, a parte contábil, mesmo porque, o Antônio, a gente todo ano as cooperativas sofrem uma auditoria. Nós temos a OSESC, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, que vem rigorosamente fiscalizando as cooperativas, né? Porque é preciso manter a parte fiscal, né? Com o fisco em dia, é preciso manter uma cooperativa em pé. Então, essa auditoria, auditorias pelas empresas que vêm fiscalizando a nossa cooperativa, é para que a gente possa estar organizado e está aí 100% com o fisco.
Uhum. Quantos anos de Copertran, Lauro Miller?
Nós temos 18 anos. A cooperativa foi fundada com o registro do CNPJ dia 15 de dezembro de 1998. Então, hoje nós estamos com 18 anos de fundação.
E quantos associados há hoje na Copertran?
Nós estamos com 23 associados, né? 23 cotas, mas com 22 sócios, um cooperado tem duas cotas, e o direito de voto é por pessoas, não é por cota.
E como é que funciona, o Eduardo, o ingresso na Copertran? Uma pessoa que tem um caminhão para se associar, como é que ela faz?
Nós temos algum regime ali, um regime que diz que o cooperado tem que ser de Lauro Miller e tem que ter um caminhão, né? Ao longo dos anos isso vem mudando. Para ingressar na cooperativa nós temos hoje uma cota aí no valor estimado, só que alguns sócios que vêm a aposentadoria ou ele muda de ramo, ele acaba negociando essa cota com outra pessoa que quer ingressar. Uhum. Então nós ainda, particularmente a cooperativa, ainda não tivemos nenhum ingresso ainda.
Quando você fala uma cota, é uma espécie de joia?
É uma espécie de joia,
exatamente. E quanto que seria hoje esse valor para ingressar?
Isso o balanço mostra hoje, o Antônio, porque também tem que ter uma aprovação na Assembleia, né? Sim. Assim que um cidadão queira ingressar na cooperativa, é passado por uma Assembleia de aprovação, né? Mas o valor é estimulado aí em torno de 50, 55 mil reais.
Para poder ingressar, e pra ainda tem que ter o aval dos diretores, né?
Sim, é assim o procedimento, né?
Uhum. E nesses 18 anos de caminhada da Coopertran, você assumindo agora o segundo mandato, como é que está a saúde financeira da Coopertran? Ela vem caminhando bem diante de um cenário de crise que nós estamos vivendo no país neste momento, enfim?
Sim, é assim, esse é o objetivo maior da cooperativa, da direção da cooperativa, né? É manter a parte financeira, a parte da cooperativa enxuta, né? Cada vez mais enxuta. É claro que hoje o momento econômico do país, ele força a gente a diminuir aqueles custos fixos, que é o custo fixo é de alguns funcionários, demissões, né? É claro que como o mercado está muito assim turbulento, a gente acaba desviando alguns setores. Você estava investindo em certo setor, você acaba pulando para outro para ver se melhora. Então, a parte da Coopertran mesmo, o balanço mostrou isso e os cooperados acabaram provando o exercício de 2015, que ela está totalmente certinha, totalmente em dia. Apenas os nossos fornecedores, né, os nossos clientes. Os nossos clientes hoje estão passando por um momento difícil, é visível isso, né, o mercado não está acontecendo, o mercado está praticamente parado, e eles acabam diminuindo a produção e até pedindo e tentando passar com que os prazos de pagamento aumentem esses dias, né? Então, isso está prejudicando diretamente o cooperado, né? A cooperativa é o cooperado, então o cooperado acaba sentindo isso. Então, essa é a nossa dificuldade. É uma dificuldade muito grande, muito difícil. Nós estamos tentando mudar algum sentido para que a gente não receba com tanto prazo, né? Porque o caminhão hoje ele tem um custo muito alto no setor de combustíveis, de pneu, e a gente não consegue aumentar o prazo de pagamento desses combustíveis. Então, é uma tensão muito grande, é uma pressão muito grande da parte da direção, mas nós temos que administrar isso aí.
E a Coopertran está atuando em quais frentes atualmente no transporte?
Nós temos ali hoje em torno de 60% no ramo de cerâmica, né, que é o transporte de argila. Nós estamos transportando ali em torno de 14, 13 mil toneladas a mês. São vários clientes, posso citar aqui Eliane, Secris, Elizabeth e Itagres, Tubarão. E temos também o outro 40% no setor de carvão. Esse carvão seria mais assim a parte de benefício dele, né? O transporte de rejeito, conhecido como transporte de pirita.
Agora, quando você falou em argila, essa argila ela sai toda de Lauro Miller? Ou vocês trabalham em outros municípios da região?
Não, nós trabalhamos também nos municípios vizinhos de Orleans, de Grã-Pará, e agora diminuiu, mas nós estávamos também trabalhando no município de Armazém. E Lauro Miller nós atendemos ali em torno de 5 a 6 mil toneladas por mês.
A extração aqui no município é bastante grande, então?
É grande e expectativa de aumentar mais ainda, porque nós temos já foi comentado muito aqui, né, nós temos uma argila que é uma qualidade fantástica. Ela tem uma queima branca, né, essa que é os olhos das cerâmicas. É uma argila assim que é considerado branca e de muito que chama atenção aí as empresas que precisam desse material.
Quando você fala nesta expectativa de aumentar, isto é a curto prazo ou é a longo prazo?
É isso que é um detalhe, né, Antônio? Eles estão investindo há muito tempo aqui com pesquisa. A gente percebe assim que o processo para abrir uma mina de argila hoje é muito demorado, né? Mas eles estão há muito tempo. Nós vemos aqui, por exemplo, o Grupo Eliane, que tem o direito de lavra, investindo, seguindo aí rigorosamente as determinações aí dos órgãos ambientais, Fátima, DNPM, IBAMA. Então, a gente vê o investimento deles muito forte, muito grande. O prazo é uma questão assim de como vai ser liberado, né? Então, não dá assim para prever certo o prazo que vai acontecer, mas que o investimento é alto, e isso faz com que a gente acredite que vai dar certo. Tem que dar certo, né? Quando tem um investimento, eles estão em cima, seguindo todas as orientações, a gente acredita que tem que dar certo, e a expectativa é boa e é de grande volume de extração de argila aqui em Lauro Miller.
Quais as empresas cerâmicas que extraem argila em Lauro Miller? Você sabe?
A gente tem mais ou menos assim, tem várias mineradoras, né? Deve ter aí uma torno de 4, 5 mineradoras. Mas a gente percebe algumas, por exemplo, empresa direto, né? Por exemplo, uma Eliane. A Eliane, ela tem direito de lavra numa área aqui de Lauro Miller, e ela mesmo é que vai fazer essa parte de extração, né? Mas chama muita atenção. A argila aqui em Lauro Miller, talvez muitos aí passam sem ter conhecimento, mas a qualidade é fantástica. Ela chama atenção pela qualidade e pela fácil também de fazer a extração, né? Ela está mais sobre o solo, e isso faz com que tenha um custo menor, né, para eles, para os mineradores. E a gente percebe que chama muita atenção esse minério chamado argila.
Uhum. Eduardo, vocês que lidam diretamente com o transporte, a gente tem observado aí que o transporte deu uma crescida, apesar da crise que nós vivemos, né? Porque tudo que se produz neste Brasil é transportado via estradas, né? Nós temos muito poucas ferrovias e também por água aí, transporte fluvial aí é bem pouco, né? E marítimo, então nem se fala, né? Agora, por estradas, a maioria das coisas é transportado por estrada. Por interior, não tem como, tem que chegar de caminhão.
Certo.
E a questão de custo, né, para vocês que lidam, né, é o que pega mais, né? É a questão do óleo diesel ou a questão dos pneus e manutenção do caminhão?
Depende assim o trajeto, né, Antônio? A gente percebe assim que o consumo do combustível hoje, ele chega em torno, a média, de 50%. Então, o valor do frete, 50%, ele é o combustível.
Metade?
É metade. Isso é em média, né? Tem transporte ali, que é o trajeto mais curto, aí talvez ele ainda é o combustível, mas dependendo também das estradas, né? Nós temos muita estrada no interior ali, que é devido chuva, falta de manutenção também. Nós temos um gasto altíssimo ali com um molejo, com molas, rodas, que acabam danificando. Mas o combustível é o maior custo hoje, né? E é claro que o transporte vem aumentando, mesmo porque a falta de incentivo, a falta de investimento do governo em ferrovias, né? A gente vê aí quase que uma fila andando aí de norte a sul, de sul a norte, né? E onde a gente, todo mundo percebe que um investimento aí nas ferrovias poderiam diminuir bastante esse tráfego de caminhões. Vimos também, no começo, há uns 8 anos atrás, ali, 8, 6 anos atrás, o governo incentivando, né, a compra de caminhões, onde hoje no Brasil a gente vê ali um fluxo enorme de caminhões, né? E isso hoje, com a queda de algumas produções, a gente vê esse sufoco, né, que todas as transportadoras estão passando. A Copertran é uma delas. O sufoco, que eu digo assim, na forma de concorrência, né? Então, mas isso não é só o transporte. Eu acredito que outros ramos também vêm passando por isso, e tu tem que saber aí armar uma estratégia para poder sair de uma concorrência tão ferrenha, né? Uma concorrência tão pesada em cima do transporte hoje.
Quem financiou o caminhão, está conseguindo pagar? Conseguindo se manter?
Isso também é outra dificuldade do caminhoneiro, né? É o financiamento desses caminhões, que ele é um custo fixo e ele tem que se manter. Fazendo um resumo geral, assim, dentro da Copertran, ele está conseguindo, né? Algumas reservas, alguns deles tiraram algumas reservas para poder bancar esse financiamento, mas em modo geral, que a gente tendo conhecimento de outra transportadora também, assim foi há muito tempo atrás, foi um empréstimo que o governo deu, e talvez, do meu ponto de vista hoje, fazendo um relatório assim mais exato, eu acredito que foi quase que pouco planejado, né? Mesmo porque há 4 anos atrás nós não planejávamos uma crise tão pesada como está acontecendo hoje, né? Porque se a gente tivesse imaginado que iria acontecer, eu acredito aí que 80 a 90% dos financiamentos não teriam sido realizados.
Agora são 8 horas e 28 minutos, nós voltamos a conversar aqui com Eduardo Fontanella, ele que é presidente da Copertran e também do Rotary Club. Rotary Club que está promovendo, está organizando, na verdade, né, Dado, o tradicional galetaço. Quando que vai acontecer o galetaço de 2016 do Rotary?
Sim, só para iniciar, né, o galetaço é um dos eventos do Rotary Club. É o outro evento que é conhecido aqui no clube, na cidade, é o Costelaço. E esse ano, agora dia 15 de maio, nós vamos estar realizando o terceiro galetaço. Só para explicar um pouquinho, né, Antônio e Aline, ouvintes do Chamada Geral, o Rotary Club hoje, Lauro Miller, nós temos hoje 52 equipamentos, 52 cadeiras de rodas, o banco ortopédico, né, que seria cadeira de roda normal, cadeira de roda para banho e também alguns andadores e muletas. E nós percebemos, né, os companheiros de Rotary, percebemos que está acontecendo uma demanda muito grande. O clube ficou conhecido com esse projeto, chama a atenção da cidade, né? Nós estamos sendo procurados quase que diariamente para servir a população. Percebemos também que o pedido está em cima de pessoas idosas, né, para poder fazer aí um passeio, ó, no dia a dia ou até para facilitar o banho. Então, esse galetaço, ele vai servir justamente para, na arrecadação, nós revertir isso em aquisição de cadeiras de rodas, aumentando aí o número de pessoas a serem atendidas.
Bom, Rotary, há 2 semanas atrás, mais ou menos, também promoveu um encontro, na verdade, né, de intercâmbio com alunos de vários países. Estiveram aqui na Rádio Cruz de Malta. Quantos jovens vocês puderam trazer a Lauro Miller, Dado?
Bom, é o segundo ano que o Rotary Club de Lauro Miller vem acompanhando, vem recebendo a visita desse intercâmbio. Só para fazer aqui um relatório bem rápido do intercâmbio do Rotary, né? O intercâmbio hoje em empresas particulares aí, ele custa em torno de 80 a 90 mil reais. E o intercâmbio do Rotary, ele tem um custo ali em média de 10 a 11 mil reais, né? Então ele tem toda uma programação. É claro que a gente está apenas iniciando, conhecendo, estamos participando aí de treinamento. Mas a intenção, o objetivo maior é nós chamar a atenção aí da população, principalmente dos estudantes, né, que é a faixa etária de 15 a 17, 18 anos. Então, é o segundo ano consecutivo, e esse ano a gente teve recebendo eles e aqui na Escola Visconde, onde a gente passou um grande dia fantástico, chamando a atenção de vários eventos, de várias programações. O próprio Visconde e o Walter Oltausen participaram da programação. Também quero agradecer aqui, Aline e Antônio. Nós tivemos algumas pessoas que ajudaram na parte do café, na parte do almoço. O próprio Mano lá da Serra Esprit, o Ramires Fontanella com o restaurante Grill. E assim, né, a intenção é chamar a atenção dessa juventude para que o Rotary de Lauro Miller, meio em breve, a gente consiga mandar um jovem para o intercâmbio.
Quantos jovens estiveram em Lauro Miller?
Estiveram 22 jovens, foram 8 nacionalidades e 3 coordenadores para que dessem assim até para poder a língua, né, poder traduzir a língua, né, mas eles já estão aqui, muitos deles estão aqui já há 4, 5 meses, já falam bem o português.
E eles estavam em diferentes cidades do estado.
Sim, eles vêm, ficam na casa de rotariano, né? É quase como se fosse uma troca. Uhum. Eles vêm e passam aqui na casa do rotariano, por isso que o custo diminui bastante, né? De 80, 90 mil para 11 mil reais. Essa é a vantagem. Na minha visão, assim, eu li bastante, estudei alguma coisa. O projeto do Rotary, na minha visão, é um dos melhores projetos de intercâmbio do mundo. É fantástico.
E já se tem uma previsão aí de quando Lauro Miller vai poder realizar o intercâmbio e fazer com que um jovem vá para outra nacionalidade?
Isso. Essa divulgação que a gente teve, a recepção que a gente teve, a Escola Visconde, Walter, já fomos procurados por alguns jovens, não tem? Só que a gente tem que seguir, esperar o edital do Rotary Club Internacional, né? O processo de escolha também. Então já está sendo chamada a atenção, sim. Já temos alguns nomes aí escritos e nós vamos aí aperfeiçoar cada vez mais, acompanhar cada vez mais para que Lauro Miller aí possa ter um intercambista.
A gestão do ano rotário deve terminar agora em julho, né?
Isso.
Mês 7?
É o mês 6, né?
Mês 6. A partir do mês 7 inicia um novo período.
Isso.
E você é presidente até junho.
Até junho. É o ano rotário, né? Ele inicia no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de junho. Todo ano troca o presidente, é escolhido entre os companheiros.
Não pode ser reeleito?
O certo é não ser eleito, né? Até porque a gente possa fazer um rodízio ali, né? Então eu estou assumindo até o dia 30 de junho e 1º de julho nós temos o Luiz Antônio Juste, que é o próximo presidente e vai aí administrar o clube 2016-2017.
Vocês já definem quando o novo presidente? Quando assume já é definido o seguinte?
Sim, muitas vezes a gente já escolhe os próximos três anos, né? Depende de como é que é administrado ali. Nós já tivemos os três próximos presidentes, no caso que foi a minha gestão anterior, né? E agora nós só temos apenas o Luiz, mas nas próximas reuniões a gente já pode definir ali os próximos dois ou três anos até.
Uhum. Rotary Clube de Lauro Miller está com quantos membros?
Hoje nós estamos com 14 associados, 14 uhum. companheiros.
Ô Eduardo, e como é que está sendo a experiência de presidir o Rotary?
Fantástico, né? Dirigir o Rotary é uma gestão fantástica, né? Porque os companheiros, né, os rotarianos participam, né? Eles estão sempre à frente, dando opinião. É um companheirismo, né? O fundamental do Rotary é companheirismo. São companheiros que tem que lidar o dia a dia, aqueles acertos, aqueles entendimento, né? A gente pratica muita assim, festiva entre nós, assim, para que podemos cada vez mais aproximar um do outro e ter assim, uma integração muito grande com o outro, né? Cada companheiro sabe a dificuldade de um, o outro profissional ali está mais envolvido com alguma coisa. Então essa parte ali é fantástica. O Rotary, depois o próprio projeto que há três anos atrás, aí, do Marcos Aurélio Baldini, que era o presidente, o Vanderlei Fontanella, que foi o fundador do Banco de Cadeira de Rodas, esse projeto ali hoje, ele te traz uma grandeza muito grande, uma gratificação, né? Você está ali como voluntário e você receber ligações quase que diretamente de agradecimento, pessoas do outro lado agradecendo, parabéns pelo trabalho do clube. Então isso é gratificante, né? Trabalho voluntário e que a gente se sente muito em alta assim, pelo trabalho do clube.
Entre os projetos do Rotary tem a questão do Troco da Bondade, que é um projeto legal também, né? O pessoal pode contribuir, né?
Fantástico. A gente é muito perguntado sobre essa questão, né? Não é só um evento galetaço, é que a gente vai adquirir cadeira de rodas, né? Nós temos o Troco da Bondade, essa caixinha que fica aí nos mercados em cima. As pessoas que vão lá comprar tem aquela moedinha ali que de repente querem, como é que eu faço para ajudar, para conseguir essas cadeiras de roda. É através daquele Troco da Bondade, através de alguns eventos. Então, tendo uma arrecadação até considerável, a gente tem que trabalhar, eu confesso que a gente tem que trabalhar em cima desse Troco da Bondade, divulgar mais, mesmo porque a gente sente essa pressão, né, Antônio? Estamos tendo uma pressão. Agora, hoje, no momento, nós não temos nenhuma cadeira em casa. Todas elas emprestadas gratuitamente. Então, chama atenção, né? Nós temos que ampliar, nós temos que, estamos se organizando mais, né? Nós temos hoje um companheiro que cuida desse projeto, desses bancos de cadeira de rodas, e a gente tem que acompanhar mais, né? Emprestado, mas a gente tem que ter um acompanhamento, se precisar fazer alguma manutenção. O usuário, ele assina uma requisição, ele sabe da responsabilidade de devolver, né? Então, até muitos deles assim não têm muito compromisso em devolver, mas a gente está sempre procurando, porque tem muita gente aí na fila que está precisando hoje.
Se tiver algum empresário, alguma pessoa que queira fazer a doação para o Rotary, pode fazer? Vocês aceitam a doação?
Pode, repetir, pode.
Doar uma cadeira de rodas para o banco?
Tranquilamente, já recebemos isso até. Tranquilamente, pode procurar o rotariano, qualquer rotariano ali, que a gente vai receber, mesmo porque nós estamos precisando hoje.
E para ingressar no Rotary, a pessoa que tem interesse, de repente, fazer parte do Rotary, como é que funciona?
Isso aí é um detalhe, né? Como é um trabalho voluntário e a gente precisa de companheiros, né? E nós temos ali um procedimento muito grande, né? Claro que para ingressar no Rotary, ele é indicado nas reuniões pelo próprio rotariano. E aí a gente recebe também, a gente tem um procedimento, um processo assim de votação, né?
Existe uma seleção, né?
Existe uma seleção, mesmo porque é um trabalho voluntário, né? É um trabalho muito dedicado, é muita responsabilidade. O Rotary, ele não serve assim para as pessoas se
autopromoverem.
Se autopromover, né? Não pode acontecer isso de maneira nenhuma, né? Ele é um trabalho voluntário, é um trabalho discreto, mas que precisa ser assim com muita responsabilidade e muita dedicação.
Quem entra no Rotary não é para ficar de braço cruzado.
De maneira nenhuma, de jeito nenhum.
Tem que trabalhar, tem que arregaçar
que
as mangas.
Tem que arregaçar as mangas.
Tá certo. Alguma outra informação, Eduardo, que você queira passar aos nossos ouvintes?
Só para deixar bem claro aqui, né? Dia 15 de maio, daqui a pouco nós já vamos estar com os ingressos aí na rua. É o terceiro galetaço, o custo é R$20, apenas R$20, né? E o galetaço, ele já tem acompanhamento da Long Beer, é chope, e também a animação ali do periódicos. Então, pedir à população aí que contribui, que compre esses ingressos, a comunidade já sabe desse evento, que ele é fundamental aí para que a gente possa aumentar aí o banco de ortopédicos.
Os ingressos já estão na rua?
Já vão começar agora, já hoje ou amanhã, os rotarianos já estão aí distribuindo aí.
Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Um bom dia de trabalho para vocês.
Obrigado, Antônio. Obrigado, Aline. Obrigado à direção aí pelo espaço, para a gente vir aqui divulgar os nossos trabalhos aí em frente à Coopertran, cooperativa. Agradecer também pelo espaço do Rotary, né? Com certeza a gente vai pedir mais espaço aqui para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado aí e um bom dia a todos.